O Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá promove um debate sobre as causas, consequências e soluções para a crise econômica no Brasil. E sobre este assunto a gente vai conversar agora com o economista da UEM, professor da UEM Neio, Lúcio Pérez Gualda, que está ao telefone. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Bom, é um debate, assim, muito complexo, né? A gente podia começar pelas causas, professor. Quais as causas da crise econômica?
Na verdade, nós atribuímos duas causas, quase que uma sendo recorrente da outra. A causa é o esgotamento de um modelo econômico que foi adotado nos últimos anos, que é aquele que eu aposto no consumo, no aumento do consumo para estimular o crescimento econômico. Esse modelo tem por trás a ideia que o consumo vai levar o aumento do investimento e aumenta a produção. As coisas não ocorrem dessa forma. E quando esse modelo ele se esgota, o que ocorreu em 2014, ele deu sinais de esgotamento. E aí a capacidade de consumo das famílias cai e, consequentemente, a produção cai e vem o desemprego, né? E foi no momento que nós estávamos em pleno processo de campanha eleitoral. E aí vem a segunda causa, que nós dissemos que é recorrente. Como manter esse modelo, dar sobrevida a esse modelo, que estava sustentado em crédito, em recuperação do valor do salário mínimo, em programas de transferências de renda, em congelamentos de alguns preços, como da gasolina, da energia elétrica, que houve até uma retração, e também o represamento de algumas tarifas. Não dava para rever todo esse arcabouço que sustentava esse modelo de crescimento via consumo. Se postergou com graves consequências sobre as contas públicas, que é a segunda causa da crise. O descontrole das contas públicas levou o endividamento, né, aumento da taxa de juros e o agravamento da recessão. Então, esse é um cenário geral da nossa crise.
Agora, esse modelo de consumo, ele deve ser aplicado em algum momento, mas ele tem prazo de validade? A gente errou em manter esse modelo por muito tempo, foi isso? Ou ele não deve ser adotado, esse modelo?
Ele não deve ser adotado, porque o crescimento a gente obtém através do aumento de riqueza. E a riqueza se dá via produção e via trabalho. Então, eu tenho que produzir para depois consumir. Eu não posso inverter a lógica, estimular o consumo para que depois venha a produção. Então, esse modelo dá certo num prazo muito curto, mas a consequência dele é muito nefasta, que é a recessão profunda quando ele se esgota, que é o que nós estamos vivendo hoje.
Ou seja, o modelo é um equívoco, né? Foi um equívoco.
Foi um dos grandes equívocos, quer dizer, que tinha toda essa moldura populista, né? De fazer uma administração voltada para os mais pobres, dar melhores condições de consumo, acesso a alguns bens que a classe E, classe D não tinham, né? Por exemplo, automóveis e outros itens de bens de consumo duráveis. Eu propiciei isso, foi uma maravilha enquanto durou. E agora o preço que nós estamos pagando por isso, ele é muito alto.
Você já falou, então, das consequências, né? Aumento
ainda
dos juros,
a consequência ainda tem mais um agravante. Quer dizer, quando eu fiz a recuperação do salário mínimo, eu ampliei os programas de transferência de renda, eu ampliei os programas sociais, tudo muito bom, mas isso foi em cima de recursos públicos. Por exemplo, a recuperação do salário mínimo elevou todas as aposentadorias. E hoje o fundo previdenciário não dá conta, o tesouro socorre. Todas as prefeituras municipais que têm seus planos de cargos e carreira, tendo piso, salário mínimo. Então eu fui elevando. E isso levou ao endividamento muito forte do setor público, cujo financiamento é via títulos públicos, e que eu possa colocar os títulos e aumenta a taxa de juros. E eu inibo o investimento. Então a consequência é bem grave desse modelo.
E no setor privado, a gente também teve ganhos reais em salários, mas a produtividade não aumentou no mesmo patamar?
Isso, os salários se recuperaram de maneira geral, tanto no setor público, né, pelo encadeamento que tem via os planos de cargos e carreira, e também no setor privado, porque houve um estímulo, né? Faltava pessoal para muitos setores, então houve um ganho salarial generalizado, né? Mas eu não tive o aumento dos investimentos, da infraestrutura, da capacidade de produção. E aí a consequência é esse momento que a gente vive. Aí vem a terceira etapa da nossa discussão hoje na quinta-feira à noite, amanhã, e as soluções, né? Não há dúvida nenhum para nenhum economista que a correção passa pelo controle das contas públicas, né? Quando se dá o descontrole? Quando o governo está gastando mais do que arrecada. Então ele tem duas coisas a fazer: ou ele aumenta a arrecadação via aumento do imposto, ou ele corta os gastos. Bom, no eventual governo do Michel Temer, vocês viram que já estão cercando essas duas possibilidades. Na segunda-feira, ele recebeu o representante da indústria, né, da CNI, pedindo que se comprometa em não aumentar impostos. Ontem, ele recebeu os representantes das sindicais, das centrais de sindicais, pedindo que não se mexa em nenhum direito dos trabalhadores. E os movimentos sociais, eles não fazem acordo de gabinete, os movimentos sociais vão à rua. E qualquer corte em programas sociais, os movimentos sociais vão se manifestar via manifestações de rua. Então, o governo vive, seja ele um eventual governo de Michel Temer, ou seja, uma continuidade do governo da presidente Dilma, terão grandes dificuldades de implementar as soluções necessárias.
E pouco tempo também, né? A gente está vendo agora também a questão do orçamento deste ano, que já tem que ser, a meta tem que ser revista, né? Porque não vai dar para fechar isso.
Exatamente. Né? Então você está fechando a cada mês o déficit público, ou seja, as despesas superam as receitas em montantes cada vez maiores, sinalizando que as metas fiscais não serão cumpridas novamente. E isso abala a confiança, né? Porque o investimento ele não depende só da sua rentabilidade, embora seja importante, mas de um ambiente de confiança para que eu decida. Quer dizer, eu vou aumentar minha produção num cenário de queda de consumo, de queda de demanda? Por que eu vou produzir mais se eu não terei para quem vender? Então, os empresários retraem os investimentos. Então, o governo conseguindo controlar as contas públicas, ele amplia o nível de confiança da economia e aí ocorrem os investimentos privados.
Agora, mas por onde começar, professor? Já que o senhor falou, né, tem a pressão dos empresários, dos movimentos sociais, dos sindicatos e, ao mesmo tempo, um orçamento super engessado. E aí, por onde começar, então? Cortando ministérios,
como já se falou? Eu vejo aí uma visão muito particular. Nós teremos aí 2 anos, ou até os próximos 3 anos, 2 anos e meio, de muitas dificuldades. Que nós vamos ter um período, politicamente, vamos ter que fazer uma transição para que um novo governo assuma, porque as medidas que precisam ser tomadas só um governo com respaldo popular, com força, né, do voto, que vai conseguir implantar essas medidas. Vou só fazer um contraponto. O Collor, quando assumiu, ele chegou a confiscar os ativos financeiros, dinheiro da poupança, da conta corrente, e naquele momento não aconteceu nada com ele. Ele tinha o respaldo popular, ele estava politicamente fortalecido. O atual presidente da Argentina, Macri, está fazendo muitas mudanças, muitos ajustes fortes na economia. Também não está acontecendo nada, ele tem o respaldo. O Michel Temer, se assumir esse eventual governo, ele não vai com respaldo popular nenhum. Como fazer todas essas mudanças? Se fica a Dilma, ela também já não tem mais a sustentabilidade. Então, até final de 2017, será muito difícil implementar as medidas que são necessárias. Mas alguma coisa tem que fazer para se estancar esse descontrole.
Bom, o Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, vem falando em corte de ministérios, redução para 20 ministérios, isso ajuda, contribui?
Isso é maquiagem, né? O impacto disso é muito pequeno. perto de uma montanha de juros que o governo paga mensalmente. Então, eu preciso melhorar a confiabilidade para as taxas de juros caírem. Por exemplo, se a taxa de juros cair 1%, ela já promove uma economia muito maior do que todos os cortes de ministério e outros cortes acessórios. Então, isso dá um impacto positivo na população. Mas as mudanças, eu preciso equacionar, por exemplo, o problema da Previdência. O atual sistema previdenciário, ele está esgotado, não tem mais, ele é totalmente insolvente, ele só sobrevive com recursos do Tesouro. Então, mexer no sistema de aposentadoria e pensões, só um governo com muito respaldo popular consegue.
A gente tem a pergunta de um ouvinte aqui, o Wagner Lucena. Ele pergunta o seguinte: quanto tempo o Brasil vai demorar para sair dessa crise?
Olha, eu acredito que os próximos 2 anos nós temos que tentar no máximo estancá-la para que não se agrave mais. A saída mesmo só quando você tiver um novo governo fortalecido, né, pelo voto popular, pelo apoio popular, com uma base de sustentação no Congresso muito forte, aí nós vamos começar a superar essa crise. Eu acho que teremos aí 2 anos ainda de muita dificuldade para serem enfrentadas.
Professor, o senhor falou no início da entrevista que há um consenso, né, entre os economistas de que esse modelo baseado no consumo foi um equívoco, que a gente precisa mudar completamente o modelo, né, econômico para a economia reagir. Mas existe mesmo esse consenso, professor, ou ainda há um viés ideológico nas discussões sobre economia? Porque a gente viu o ministro da Fazenda no início do ano falando em superávit flexível e inclusive falando em reanimar o consumo. Consumo, né, com medidas de consumo.
Mas,
né?
Mas veja, ele já está passando aquilo que nós chamamos de choque de realidade. Ontem houve 2 situações, para muitas pessoas passaram despercebida, mas houve uma manifestação da presidente Dilma num evento, que ela dizia que num eventual governo do Michel Temer, eles iriam revisitar os programas sociais. E ela dizia, isso significa corte nos programas. No bloco seguinte do Jornal Nacional, o ministro da Fazenda foi entrevistado e ele disse que primeiro a reportagem mostrou os cortes que já estão ocorrendo nos programas sociais. E ele disse que esses cortes irão se intensificar, ele não iria adiantar nada, que ele ia apresentar o conjunto de medidas, mas que haveriam cortes generalizados, né, em todos os setores, como devem ser. Então, essa ideia que muitos, por um viés ideológico, como você bem disse, tentam sustentar, está demonstrado que sem um aumento de produção, sem gerar riqueza, eu não sustento um consumo crescente. Então, aqueles economistas que têm um mínimo de formação, né, de senso de realidade, já têm plena consciência disso. Desenvolvimento, crescimento via produção, geração de riqueza através do trabalho. Isso é um consenso em todos os economistas que têm uma visão, né, clara de como se gera crescimento econômico.
Uhum. Bom, agora nesse debate hoje na UEM...
O debate é amanhã.
Amanhã, quinta-feira à noite, né, na UEM.
Isso.
E esse debate, então, ele vai discutir soluções para a crise econômica. Na opinião do senhor, uma solução mais imediata seria um governo forte, né? Um governo com respaldo popular.
Um governo forte. Não tenho dúvida, porque as medidas que precisam ser tomadas para estabelecer um mínimo de controle das contas públicas são medidas antipopulares, né, que requerem, então, um respaldo forte das urnas para que eu consiga implementar.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Obrigada. Conversamos com o economista, professor da Universidade Estadual de Maringá, Neio Lúcio Pérez Gualda. Falamos sobre o debate que vai ocorrer nessa quinta-feira na Universidade Estadual de Maringá sobre as causas, consequências e soluções para a crise econômica.